Quando nós tocamos em um assunto como aquele de ontem, que é um assunto um pouco interno, não? Um assunto um pouco sutil, nós vemos que as mentes se mostram. E as nossas mentes, em geral, estão nos raios ímpares. Os raios ímpares, o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, em geral, são aqueles que manifestam a nossa energia mental. E esses raios ímpares são bastante diferentes dos pares, do segundo, do quarto e do sexto. Nos raios pares, nós recebemos uma coisa mais com o coração, mais com a nossa percepção. Então, nos raios pares, não temos tantas perguntas a fazer. Mas, nos raios ímpares, temos sim. Porque a mente, ela é discriminativa, a mente nem sempre é inclusiva, a mente necessita de explicações. E quando temos os raios ímpares na mente, geralmente ficamos pensativos, não? Depois de um assunto como aquele de ontem. Mas aí nós precisaríamos nos lembrar que podemos unir os nossos raios ímpares, esses que precisam de explicações concretas, que precisam de comprovação. Nós podemos unir esta energia da nossa mente com os raios pares. E no glossário esotérico, nós temos tanto a descrição dos sete raios, como temos também quadros, temos também esquemas, nos quais se vê que combinações podemos fazer do nosso raio mental, muito analítico, com o raio par, com outros raios. Isto é muito bom. Então, quando a gente tem essas necessidades, deve procurar supri-las. Então, ali no glossário, vocês têm vários diagramas mostrando com que raio vocês têm que se unir para suprir certas coisas próprias da sua mente. Então, é um estudo, é um trabalho que é suscitado, que é estimulado, justamente quando a gente tem um assunto como aquele de ontem. Então, eu acho que para nós prosseguirmos com certos assuntos, precisava que a gente colaborasse estudando um pouco os raios, que não são os nossos, para podermos ir fazendo a síntese disto. E nós sabemos também, a esta altura, que existe um instrumento disponível para nós, que são as orações. E as orações são um instrumento imprevisível. Se nós nos pomos a orar, se nós nos pomos a praticar a oração, o que nós entendemos por oração é uma espécie de pressão que a gente faz para o alto. Então você está como que fazendo uma pressão para penetrar níveis de consciência no qual você ainda não está. Ou, se você já está num determinado nível de consciência, orando, você se expande naquele nível e compreende melhor o nível no qual você se encontra. Então, a oração, neste momento, é muito fundamental para nós todos. Por exemplo, vamos enfrentar certas situações que já estão aí no ar, já estão batendo as portas. Em alguns lugares do planeta já estão em plena atividade. Vamos estar diante de situações que desconhecemos, das quais não temos experiência alguma, e que precisamos, naqueles momentos, ter algo que nos oriente. E nem sempre esta orientação virá de fora de nós. E nem sempre haverá disponível essa orientação externa. Porque não só as situações são novas, como também pode, nas situações que se criarem, não haver instrutores disponíveis. Então, nós temos na oração uma forma de termos resolvido certas coisas dentro de nós de uma forma inexplicável, porque a oração é imprevisível, desde que ela seja feita realmente, que ela seja feita com honestidade, com vontade de fazê-la, e ela vai então mudando o nosso quadro interno. Então, aqueles que não estão encontrando, por diversas razões, respostas ou explicações em certas necessidades que possam ter, se lembrem que a oração pode preencher isto. Seria bom esclarecer que nós não consideramos oração uma sugestão, não. Como é que a gente vai ficar sugestionado pela oração? Nós consideramos a oração uma certa possibilidade de nós penetrarmos no desconhecido, nos nossos níveis não normais, não comuns, internos nossos, penetrarmos nesses níveis e sermos supridos dentro desses níveis. Se nós nos aprofundamos, se nós nos dedicamos à oração, nós vamos caminhando pelos nossos níveis internos e neles vamos encontrando algo. Não é possível descrever o que vamos encontrando, porque a gente vai encontrar uma coisa nova e vai passar pela experiência de ser suprido. Mas para isso precisa orar. Para isso precisa se colocar fazendo a experiência. Então, por isso que a gente sempre repete que para hoje nós termos certas respostas e hoje termos uma certa paz em nós, para nós hoje sermos curados desta necessidade de saber tudo de forma mental, de forma prática, de forma analítica, isto, a uma certa altura, pode não poder ser suprido. Mesmo porque nós temos no nosso ser, nos nossos vários níveis de consciência, possibilidades de contatos que não são compreensíveis mentalmente. Então nós teríamos que nos preparar para entrarmos em contato com coisas não só desconhecidas, como novas para nós, inéditas, como entrarmos em contato com coisas que não têm explicação dentro do nosso sistema de compreensão das coisas. Temos que ir nos preparando para essas coisas. E o estudo dos raios pode ajudar. Pode ajudar porque se nós realmente entrarmos em contato com raios que não são os nossos, aqueles raios podem produzir expansões em nós de consciência. E isso a gente precisaria um dia vir a experimentar. Então nós temos o livro dos raios, a energia dos raios em nossa vida, que parece que a gente já leu, parece que a gente conhece, mas não sei se leu bem e não sei se conhece tudo. Porque um raio tem um poder muito amplo. E nós não podemos sequer perceber o poder deste raio e nem aquilo que ele representa para nós num primeiro contato, numa primeira leitura, ou numa leitura intelectual. Nós precisamos de colocar mais um pouco aí. Precisamos de colocar mais o amor pela busca. Temos que fazer esta busca das energias, porque raios são energias, não? Nós temos que fazer a busca destas energias com amor, principalmente. Porque aquilo que a nossa mente, que a nossa inteligência, que o nosso intelecto, que o nosso raciocínio não podem alcançar, ou porque não são suficientemente desenvolvidos, ou porque não estão coligados com aquilo diretamente, o amor resolve. O amor resolve qualquer coisa. E aí muitas mentes perguntarão, mas como é que se ama? Não tem fórmula para isso. Você começa a amar quando escolhe cuidar do outro antes de cuidar de si. É assim que você vai descobrindo isso. Isto não se explica, isto se descobre. Então, você vai cuidar daquele que precisa. Você vai responder a uma necessidade de um outro, dos outros, do mundo, do planeta, da humanidade, antes da sua. É aqui que se começa a perceber o que é amor. Antes disso, nós somos uns teóricos em matéria de amor. Tanto assim que quando dizemos que amamos, somos egoístas e não amorosos. Nós somos egoístas. Quando nós pensamos que estamos amando, nós estamos exigindo do outro coisas. Estamos esperando coisas dos outros. Isso é o que chamamos de amor, imagine. Então, para nós começarmos a descobrir isto, para nós começarmos, enfim, a começar a amar, precisa que a gente esteja atento à necessidade do outro ou à necessidade dos outros, e não, em primeiro lugar, a nossa. Veja, ontem nós estávamos vendo um dos aspectos do todo. E nós sabemos que o todo, o único, ele se apresenta como vontade e poder, ele se apresenta como amor e sabedoria e se apresenta como inteligência ativa, o único. Então, são três em um. Um explica os outros dois. Ou dois explica aquele que a gente não está entendendo. E um pode explicar os três, porque isto é uma coisa só. Isto para nossa mente é inconcebível. O intelecto compreende, mas na hora de viver, a mente não compreende, não. Então, nós temos a vontade e poder, que para nossa melhor compreensão nós chamamos de Pai. E este é a primeira energia, vontade e poder. E desta saíram todas as outras. Da vontade e poder saiu o segundo, o amor, sabedoria. Saiu o terceiro, a inteligência ativa. E essas três são um. Não tem divisão aqui. Esta explicação é para nossa melhor compreensão de algo que é muito inteiro, que é muito unido. Vontade, amor, inteligência, isso é uma coisa só. Isto é muito unido. E na nossa mente analítica não é, não. Na nossa mente analítica nós podemos compreender muito bem uma coisa, mas não conseguimos amar. Nós podemos amar muito uma coisa e não conseguimos ter vontade. Assim que nós somos, nós dividimos uma coisa que é um. Então a gente precisaria, diante disto, silenciar um pouco. Deixar todas essas coisas fervendo dentro da nossa mente e silenciarmos um pouco e aguardarmos que isto assente. E quando isto assentar, isto vai formando uma síntese. E de repente, algo acontece em você que você vê que aconteceu uma síntese. Aqui é importante a mente compreender que não é a mente que faz esta síntese. A mente não consegue fazer esta síntese porque a mente é uma parte só. E nós temos um corpo que se chama corpo mental, que é o nosso problema. principal problema. Então, este corpo, isto é um corpo. Isto não é nada de extraordinário, isto é um corpo que nós temos, corpo mental. E este corpo mental não tem capacidade de fazer esta síntese, não pode fazer esta síntese, porque ele tem aspectos muito concretos. Então não pode, por exemplo, dentro da sua parte concreta, sentir o amor, que não tem nada de concreto. O amor é livre, é completamente diferente de um corpo mental. Então, nós precisamos silenciar, deixar isto tudo repousar um pouco e buscar dentro de nós a fé, que é uma energia que nós dispomos dela. Temos que buscar a fé. Temos que estar nos voltando para esta fé, mas para isso precisa que a gente silencie um pouco com a mente. Que a gente silencie um pouco com os sentimentos. E que se a gente silencie um pouco também com as ações. Nós precisamos ir buscando esse silêncio. Isto é humanamente possível, buscar o silêncio. Isto é possível. Isto não é impossível. Você vai silenciando. Tudo aquilo que chega para te tirar do silêncio, você diz, olha, espere um pouco, espere aí fora. Eu agora estou querendo silêncio. Não dê pontapé, não empurre, porque essas forças são... Então, você pede para se afastar. Com gentileza e com paciência. Muita paciência. Então, você pede para isso se afastar. E vai procurando esse silêncio. Não é que você vai encontrar o silêncio de repente, não se iluda. Você vai buscar esse silêncio na fé que vai encontrá-lo. Precisa fé. E a fé está dentro de nós também. Então você use a fé, use a busca deste silêncio e persista. Persista. Se você tem necessidade disto, você então vai encontrar força para persistir. Mas precisa persistir. Precisa persistir porque a nossa natureza humana é muito descontínua, complexa, misturada, doente. A nossa natureza humana é outra coisa. E essa também vai sendo transformada. Agora, tudo isso acontece misteriosamente. Todas essas coisas não acontecem sob o nosso controle. É quando nós deixamos de querer controlar estas coisas, é que a gente vai vendo que elas começam a acontecer. Isto é um pouco um mistério. Isto é, enquanto você quer estar no controle, você pode sim conseguir fazer uma coisa à sua maneira, mas não como ela deve ser. Você vai fazer à sua maneira, mas será que é assim que devia ser? Parece que não. Então, as coisas devem ser deixadas acontecer. E isto não quer dizer que a gente fique completamente passivo, não. Porque você está deixando as coisas acontecer, você está compreendendo que precisa da fé. Então, nós temos um processo dentro de nós que é totalmente misterioso. E nós temos que aceitar isto. Isto faz parte da nossa aceitação. Que as coisas vão acontecer em nós sem que a gente interfira, sem que a gente saiba como acontece, sem que a gente possa impedir, sem que a gente possa promover. Tem um lado nosso que na nossa etapa evolutiva é completamente misterioso. Tem um lado nosso que é completamente desconhecido. Nós temos níveis na nossa consciência os quais nós nunca frequentamos conscientemente. Estão lá, em potencial, para se manifestar em alguma situação. Então nós teríamos que procurar amar este mistério. Teríamos que procurar olhar para nós mesmos e não se iludir com aquilo que estamos vendo e percebendo e entendendo. Tem que penetrar isto, que você diz que é você e penetrar esse mistério e amar esse mistério. Assim o nosso ser vai se unindo. Mas o nosso ser não vai se unindo com análise. O nosso ser não vai se unindo com pergunta e resposta. Nosso ser vai se unindo é à medida que nós vamos amando esse mistério. Se perguntarem para qualquer um de nós o que nós somos, ninguém sabe responder. Nós temos definições. Um diz sou uma mônada, outro diz sou um regente, outro diz sou um espírito, sou... Isso são definições. Isso são definições que a mente arma. Mas o que nós somos mesmo, nós precisamos descobrir. Precisamos ir descobrindo. Isto é, nós precisamos ir vivendo esta descoberta. Mas para isso precisa amar o mistério. Precisa amar o desconhecido, precisa respeitar aquilo que a gente não compreende, precisa valorizar aquilo que normalmente não tem valor para ninguém, precisa, enfim, se doar para uma busca do desconhecido. Precisa se doar para isso, precisa colocar energia nisso, precisa querer isso. Para não ficar aí se debatendo, sem ar, sem oxigênio, se debatendo numa coisa mental que não tem solução. Dentro da mente não tem solução. Então nós precisamos, sim, inclusive respeitar o nosso corpo mental, porque ele é necessário. Nessa nossa constituição humana ele é necessário, ele é um corpo nosso. Você precisa respeitar esse corpo mental. Precisa não estragá-lo, precisa não desvitalizá-lo, colocando em coisas que desvitalizam. Enfim, a gente precisa lidar com esse corpo mental, assim como lida com o físico, assim como lida com o emocional, assim como lida com o etérico. Você precisa também lidar com o mental. E aprender também a deixar o mental um pouco em paz. Então, precisa que a gente se organize um pouco nesse sentido, principalmente nos momentos em que estão se aproximando. Aqui uma pessoa pergunta: Mahindra é onipresente. E como é o processo pelo qual nós a atraímos em nossas orações? Veja, se ela é onipresente, não temos que atrair nada. Ela é onipresente, ela está. Agora, enquanto você for você mesmo, você continua a ser você mesmo e ela lá fora. Precisa que você queira deixar de ser você mesmo para você começar a sentir outra coisa. Começar a sentir Mahindra, por exemplo. Porque se ela é onipresente, ela está dentro de você também. Ela é onipresente, então ela está no seu interior. Ela está dentro do seu coração. Ela está na sua alma. Ela está na sua mônada. Ela está em você. Mas como que você quer percebê-la se você é você? Compreende? Não pode. Ela está lá. Ela está onde deve estar, em todos os lugares. Portanto, dentro de você. Mas enquanto você for você, acabou. Está ocupado com isso. E não está vendo o que está em você. Além desta coisa que nós chamamos de ego. Desta coisa que nós chamamos de eu. Eu. A gente vive atordoado por este eu. Este eu nos atordoa o tempo todo. Este eu se afirma todo o tempo. E com esta afirmação deste eu, você não vê Mahindra dentro dele. Porque ele, como tudo, é uma casca, é uma crosta. E dentro disso deve estar algo. Mas a gente precisa aqui tomar uma decisão e procurar romper com aquilo que nós somos. E segundo a nossa energia, nós rompemos com vontade, ou rompemos com amor, ou rompemos com inteligência. Quem dispõe de inteligência, quem dispõe de amor e quem dispõe de vontade vai encontrar a sua forma de fazer isto. Mas a gente precisa não só se dedicar, como precisa amar este processo. Sem amor não vai, não. Então precisa isto. Agora, se nós vamos atrair Mahindra com as orações, Mahindra está. As orações servem para você se convencer que está procurando. Então a oração te convence que você está procurando Mahindra. Aí você já sossega um pouco. E aí você vai aprofundando esta oração. Pacientemente vai aprofundando. Vai insistindo, insistindo com calma, hein? Senão fica perturbado. Vai persistindo e algo vai acontecendo. Não queira saber o que é, nem como acontece, nem onde vai chegar. Tudo isso são coisas da mente, tudo isso são necessidades da mente. E nós precisamos estar considerando os nossos outros corpos. Precisamos estar considerando, por exemplo, o nosso corpo afetivo, neste caso. O nosso corpo astral, no campo da sensibilidade, pode colaborar nisto. O corpo astral existe. Você tem esse corpo. Então, em vez de fazer com que este corpo astral te emocione, o que não é nada bom para a saúde, nem psíquica, nem física e nem espiritual, que o corpo astral comece a te emocionar, isso não é bom para a saúde em nenhum nível. O seu corpo astral pode ir te colocando em contato com outros níveis de consciência menos concretos, os quais você vai eventualmente perceber melhor algo que venha de um nível um pouco mais profundo, um pouco mais desconhecido para você. Mas o sentimento pode te levar a isto. O sentimento pode te ajudar. Então você pode dizer, bom, eu não sei o que é Mahindra, mas eu sinto que gosto dela, sinto que a amo, sinto qualquer coisa, sinta qualquer coisa. Esse corpo precisa começar a se mover. E por aí tem uma porta. Outra porta é uma porta física, que é você sair dos seus cômodos para ir ajudar os outros fisicamente. Você saia dos seus cômodos e vá, se mova para ajudar os outros fisicamente. Você vai encontrar isto. Você vai encontrar algo. Mas aí precisa se colocar em ação. E essas orações em si, não sei se servem para alguma coisa em si, mas elas servem para ir nos colocando em contato com aquilo que estamos buscando. Existem milhões de orações feitas por seres que oraram, que as formularam para ajudar a quem precisa de oração, de fórmula. Então existe livros e livros de orações. E nós temos isto não como uma finalidade. Nós temos isto como um meio de chegar num certo estado. Num certo estado que precisamos chegar para sair deste estado confuso no qual esta humanidade está. E no qual nós estamos como membros da humanidade. Porque, veja, por mais que a gente vá se trabalhando corretamente, nós não vamos deixar de ser humanos. Por mais que a gente se trabalhe, por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje, que a gente tenha intenção, nós fazemos parte da humanidade. E a humanidade está literalmente perdida. Então, nós temos que aqui estar convivendo com este nosso lado humano, convivendo, até que algo se resolva, que não somos nós que vamos resolver. Que vai ser resolvido, sabemos, porque o cosmos não vai acabar, o universo não vai terminar agora, e o planeta parece que vai continuar. Pelo menos a hierarquia planetária, as consciências evoluídas deste planeta, se colocaram para ajudar o planeta a continuar. Por isso que a gente está dizendo que parece que não vai acabar. Porque nós temos fé nisto. Então, isto tudo está acontecendo. E nós temos que sair deste nosso pequenino eu, temos que sair deste nosso pequeno problema que somos nós mesmos, esta coisa minúscula, esta coisa pequena, esta coisa insignificante dentro de tantas coisas enormes que estão acontecendo, cósmicas, universais, planetárias. Temos que, a uma certa altura, optar. Porque nós podemos ter todas as fraquezas, mas temos livre-arbítrio. E é com livre-arbítrio que a gente diz, não, eu não vou para cá, eu vou para lá. Isto é livre-arbítrio. A não ser que o nosso livre-arbítrio esteja já tomado por alguma força. Então precisa que a gente olhe para si mesmo e dizer, olha, eu quero isto, ou eu quero aquilo. Precisa usar o livre-arbítrio. E a partir do uso desse livre-arbítrio, começam então outras energias a se mostrar. Energias que respeitam o nosso livre-arbítrio. As energias superiores, energia de Mahindra, energia de Samana, energia de Muriel, qualquer energia superior respeita o seu livre-arbítrio. E observa você para ver o que você vai decidir. Fica observando você, observando. E vai ver que escolha você está fazendo. Nenhuma hierarquia, nem todas juntas, podem escolher por nós. Nenhuma delas vai fazer isto, porque isto é contra a lei. Cada um de nós tem livre arbítrio. E é só quando a gente decide com o nosso livre arbítrio é que elas entram. Mas se a gente não decide, fica nessa situação de uma existência um pouco estranha, um pouco esquisita. Agora, as mentes entram nessas coisas e começam a fazer perguntas. Então pergunta, mas essas forças que tomam o nosso livre-arbítrio, que podem tomar o nosso livre-arbítrio se nós permitirmos, essas forças não fazem parte do todo? Essas forças não estão no único? Estão. Só que estão fora de lugar. Porque nós estamos todos dentro do único, formando uma unidade. Aquilo que dentro do único está dividindo, isso está fora de lugar. Então, isso que está interferindo no nosso processo negativamente, claro que isso também está no único, mas está fora de lugar ali. E se isto começa a interferir em você negativamente, é uma grande oportunidade que você tem de pegar isso e dizer, olha, eu vou te colocar no lugar, tá bom? Não vou te mandar para lugar nenhum, porque isto está no todo. Por mais que você empurre, ela continua no todo. Alguém vai ter que resolver isto. Então, isto que está te pressionando, você diga, olha aqui, vamos entrar no lugar. Então, se você for de segundo raio, se você for de amor-sabedoria, você vai dizer, olha aqui, vou te colocar no lugar, vamos colocando. Agora, se você for de vontade e poder, você diz, olha, vá para o teu lugar, chega, basta, acabou. E se esse acabou é dito com uma certa energia, ela não tem outra coisa que fazer senão atender. Porque ela está fora de lugar, ela sabe. Agora, se você for um terceiro raio, hábil, você vai encontrar o seu jeito de mexer com isto. E vai ser o seu jeito de mexer com isto. Cada um vai fazer isso à sua maneira. Vai fazer isso dentro do seu temperamento. Agora, precisa querer. Precisa, com seu livre-arbítrio, escolher esse trabalho. Claro que, dependendo da nossa escolha, nós podemos ter necessidade de ser supridos. Mas esse suprimento vem se a nossa escolha foi sincera. Se foi uma coisa assim de mentira, se foi uma encenação para receber um pouco de energia, a energia não se engana, não. A energia é inteligente. A energia sabe. A energia não se engana. Então, se é energia, você não pode enganá-la. Energia vai ver você como você é, vai ler a sua intenção como num livro aberto. Não se engana a energia. Então, se você diz, eu escolho isto, e se for verdade, isto vai acontecer. Vai acontecer porque a energia faz. Ela não pode escolher por você. A escolha cabe a nós. E aqui uma pessoa está perguntando se a figueira física está pronta para enfrentar a situação caótica que vai acontecer na superfície. Eu não sei, figueira física. O que nós temos que estar preparado é para estas coisas. Nós temos que estar preparado é no espírito. Não sei de figueira física. A figueira é um estado de consciência. Então, dentro da consciência figueira, tem todas estas coisas. A figueira deve estar trabalhando estas coisas. Não sei o que é a figueira física. A figueira deve estar trabalhando estas coisas. A figueira deve estar entregue a estas coisas. E deve estar, com isso, desenvolvendo certas coisas em si. Isso é que nós temos que cuidar. Não é o que vai acontecer com a figueira física. Digamos que aconteça algo que em toda a superfície da Terra a vida fique inviável. Mas a vida não está só na superfície. A vida está em outros planos também. A figueira física está aqui, enquanto nós estamos aqui. Ela está aqui, nós temos que cuidar dela fisicamente. Temos que mantê-la. Mas, se acontecer disto tudo desaparecer de repente, a figueira não desapareceu. Porque a figueira é um estado de consciência. É com isto que nós temos que nos coligar. A figueira física é uma parte, é a parte externa. E que nós temos que cuidar, porque a figueira física reflete nas outras partes. Assim como as outras partes refletem na figueira física. Se você está encarnado na figueira física, desenvolvendo certos estados de consciência, você está mudando a vibração da figueira física. E se você está aqui, comprometendo a figueira física, você está fazendo isto refletir para os outros níveis da figueira. Isto é uma unidade. Isto é uma coisa única, como tudo. Os níveis de consciência são vários, mas o todo é o todo. E nós não podemos estar completamente tomados, completamente ocupados só com a figueira física. Cada vivência nossa na figueira física deve estar refletindo a nossa vivência nos outros planos, nos outros níveis. Senão o plano físico fica insuportável. Se você não limpa este chão com amor, você vai ficar cansado de limpar este chão. Você vai ficar entediado de limpar esse chão, porque está faltando algo que não é o chão. Então, você precisa estar com a sua intenção com a sua alma, com a sua mônada, no outro nível, despertos, para que a figueira física tenha o que tiver que ter, tenha o destino que tiver que ter. A figueira física está incluída no nosso projeto espiritual de vida. Mas, como todas as coisas estão incluídas no projeto, e ou elas se sintetizam e se tornam uma coisa só, ou elas vão se resolvendo de outro jeito. Que tudo vai ser resolvido, vai. Porque o cosmos é um só, o ser é único, então tudo vai ser resolvido. Agora, nós teríamos que, nesse quadro, estarmos mais voltados para aquilo que são os outros, que são as necessidades, do que para nós. Senão, vai ficar uma coisa complicada para nós. E aqui uma pessoa diz: nós, seres humanos, podemos contatar a fonte única? Ou nosso contato com o lado espiritual e suprafísico é feito por intermédio das diversas hierarquias? As hierarquias estão para nos instruir. E as hierarquias nos instruem naquilo que nós precisamos. Então, se aqui tiver uma hierarquia presente, está dando uma instrução para cada um. Porque está levando em conta o que cada um precisa naquele momento. Então, a hierarquia nos instrui. Mas no momento em que ela nos instrui internamente, interiormente, no momento em que ela nos instrui, ela nos deixa livres para nós fazermos o que quisermos daquela instrução. Então a hierarquia está presente para nos instruir. Então precisa ficar atento, precisa ficar silencioso, na escuta, não agitado, porque se ela está nos instruindo, algo está acontecendo. E nós temos que estar quietos, em silêncio, na fé, para ir percebendo. A hierarquia vai nos instruir, vai nos inspirar, mas cabe a nós depois realizarmos. Cabe a nós depois fazermos aquilo que tem que ser feito. As hierarquias são as intermediárias entre nós e aquilo que temos que ser. Porque existe um modelo para cada um de nós. Existe um arquétipo para cada um de nós. Na mente única, cada um de nós tem um arquétipo lá. E as hierarquias são intermediárias. As hierarquias são como aquela instrução que nos ajuda a coligar com isto. Mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Agora, o que vai acontecer se a gente não fizer esta ligação porque não quer, ou ficou esperando que a hierarquia fizesse, que não é o papel dela? Então, se isto não se faz, as mentes perguntarão o que vai acontecer. A isto nós vamos ver. Cada um vai ver consigo isto. Porque isto é uma experiência nova para nós. Nunca se passou isto antes conosco. Então, isto nós vamos ver. É segundo o que estamos fazendo agora. Então, o que nós estamos fazendo agora, neste momento, vai determinar o que vai acontecer em seguida. Então, temos que estar muito neste momento, consciente neste momento, optando por isto ou aquilo neste momento, porque é deste momento que vai depender o momento seguinte. Então, o que vai acontecer conosco, se todos os vulcões começarem a funcionar juntos, o que vai acontecer conosco? Não sei, não importa isto. Vai acontecer com você aquilo que você plantou agora, neste momento. O que você plantou, você vai colher. Então, o importante não é quando vão acontecer as coisas e como vai acontecer. O importante é o que você está fazendo agora. O importante é a sua vida neste momento. É neste momento que está sendo determinado o que vai acontecer daqui a pouco com você. É você que está determinando com seu livre-arbítrio. Bem, parece que a gente já falou o suficiente, mas aqui tem uma pessoa que diz: como devo regular a minha vida ordenadamente? Como nada nos falta, de repente a resposta para esta pergunta está naqueles trabalhos de Hércules. Tem um livrinho pequeno, curtinho, que se chama Hora de Crescer Interiormente. Os trabalhos de Hércules hoje. O mito de Hércules hoje. Ali tem todas as provas nas quais nós podemos passar. Nós, como humanidade, temos capacidade por passar por certas provas. Estão todas ali descritas. E Hércules, que é o personagem daquele livro, ele passa por todas estas provas. E por aquilo que Hércules está vivendo, se nós lermos bem, querendo saber, vai ver todas as provas nas quais nós podemos nos encontrar como humanidade de superfície. E aí vai procurando imitar Hércules. Vai procurando ver ali como é que ele resolveu. E vai se trabalhando. Vai se trabalhando. E você vai, então, conhecendo aquelas provas. Vai resolvendo aquelas provas. E aí se dirá: bom, mas e se eu não passar na prova? Não se preocupe. Você vai continuando. Que se você não passou na prova, ela se repete. Ela volta. Ela volta. É humano não passar na prova. Aliás, é normal não passar na prova. É normal. E para isso a gente tem 400, 500 encarnações, nelas acontecendo as mesmas provas. Isso é normal. Então, se você não passou na prova, a prova vai voltar. Vai repetir. E aí você veja o que faz. Então, como eu vou me ordenar? Como eu vou empregar meu tempo? Como eu vou receber as minhas instruções? Você vai ler o Hércules, que lá estão todas essas provas. Você vai vendo como é que ele resolveu, você vai vendo como é que ele saiu, e tem uma lá, na qual ele passa pela prova e diz: nesta eu não passei. E o livro continua. Ele não passou. O livro continuou, a vida continuou, porque a vida continua sempre. Nós é que temos que ter o discernimento para saber como queremos viver. Porque a vida não vai parar e a vida vai continuar. Nós é que temos que escolher como vamos viver. E se são coisas que nós não sabíamos e vamos experimentar, então estamos aprendendo. E são coisas que nós já sabíamos e que insistimos, vamos viver de novo. Vamos viver de novo. E a uma certa altura isso cansa. E quando nós estivermos bem cansados, aí dizemos: agora basta. É assim que nós somos. Não adianta ficar triste, ficar aborrecido. Não é, nós somos assim, como humanidade. E por isso, os nossos irmãos maiores, que já passaram desse estágio no qual nós somos, eles nos avisam: não fique aí. Se levante daí. Saia daí. Busque uma outra coisa. Eles nos alertam, porque eles já passaram por isso. Esses irmãos que são a nossa hierarquia planetária já passaram por todas as coisas que nós passamos. E passaram por coisas que nós ainda não passamos. Eles têm experiência de tudo o que é a nossa vida. Eles sabem, porque eles já viveram tudo isto. Já sabem como é que começa, já sabem como é que desenvolve, já sabem como é que acaba, sabem como é que transforma. Por isso são nossos instrutores. Eles sabem tudo? Não, cosmicamente não. Eles devem ter acima deles outras hierarquias que os estão instruindo aquilo que eles não sabem. Mas tudo aquilo que eles sabem, para nós, é mais do que suficiente. Do que eles ainda não sabem, porque estão sendo instruídos, disso nós não precisamos ainda. Não nos faz falta. Nós temos que tê-los como instrutores. E, se for possível, segui-los. Segui-los para não perder tempo, não desgastar energia, não sofrer. Porque a gente aprende também pelo sofrimento. Então, quando já se sabe uma coisa e não se faz, aí vai começar a sofrer. Porque nós temos uma essência que sabe mais do que a nossa aparência. Então, lá no fundo, nós sabemos que vamos sofrer. Teríamos que olhar um pouco mais profundamente para nós. Que lá no fundo estão depositadas experiências que a nossa memória esqueceu. Por isso que a gente tem que se voltar para dentro. Porque lá dentro tem coisas que nós já vivemos, que nós já sabemos, e que a memória humana apagou. Então vá lá para dentro, que vai ter muito bom conselho. Bom conselho não é como esse que está falando aqui. Bom conselho é uma coisa que vem no silêncio. Você procura ir lá para dentro, sabendo que lá tem as coisas que você precisa, vai silenciando, vai colocando isso como prioridade, porque não tem coisa mais importante do que isto nesta vida. Você vai lá para dentro, dê prioridade para isto, que as coisas vão acontecendo. Olhe, aconteça o que acontecer no mundo e fora de você, isto que é importante. Não é o que vai acontecer. O que vai acontecer tem que te encontrar nessa situação de não estar perdido, de não estar caótico, de estar sabendo algo. E depois você vai viver o novo, você vai viver o mistério, você vai viver o desconhecido. E, portanto, vai enriquecer, vai ficar mais rico, vai ficar mais conhecedor. Tem que estar no positivo e não no que vai acontecer na superfície deste planeta, que é uma lata de lixo. Não o planeta, a sua superfície é uma lata de lixo. Também graças a nós. Graças a nós também. Então, é uma situação que você precisa estar com ela bem claro. Aqui as pessoas fazem perguntas a respeito de como resolver certas situações. Eu sugiro que vocês deem uma lida no livro Aurora. Lá no livro Aurora tem resposta para estas coisas. O livro Aurora nos projeta num futuro. O livro Aurora nos projeta numa nova terra. O livro Aurora nos projeta numa nova humanidade. O livro Aurora fala daquilo que será, ou daquilo que já está sendo. Então, deem uma lida no livro Aurora neste momento, porque lá tem muita ajuda, tem muita energia para este momento. Mesmo porque, entre os centros planetários que nós conhecemos, o centro Aurora é um que vai se dedicar com muita sabedoria, com muita força, com muita inteligência, e principalmente com muita força, vai se dedicar à transição da Terra. Então, o livro Aurora é uma espécie de ponte com a Aurora. O importante é que você consiga sentir a Aurora. O livro tem essas chaves. Você sentir a Aurora, porque aí você vai estar conectado com o que a Aurora vai fazer conosco em certos acontecimentos. Fazer esta conexão. Mesmo que não fique muito claro, mas fazer esta conexão com a Aurora nestes momentos críticos. E agora as mentes estão perguntando, mas e Mirna já? Mirnajá está cuidando das nossas mônadas. Mirnajá está lidando conosco do ponto de vista das mônadas. Vocês notaram que vocês aqui em Figueira vivem em paz, né? Que aqui vocês fazem tudo aquilo que vocês pensam, que vocês quiserem. Sim, porque Mirnajá não está cuidando disso. Mirnajá está cuidando das mônadas. Mirnajá está olhando as mônadas. Mirnajá está vendo qual é a mônada que quer o quê. É diferente de Aurora. Eu estou falando só em Aurora e só em Mirnajá, porque é o que está, neste momento, na pauta. Parece que é o princípio. Isto é, Aurora, aqui, no nosso ser, inclusive material, e Mirnajá, na mônada. Por isso é que os dois ficaram em pauta ao mesmo tempo. E precisa isto, isto está. Vamos ver se nós estamos bem com isto claro. Vamos ver se nós estamos, como diz Aurora, cuidando mais dos outros do que de nós. Vamos ver se nós estamos entregando o nosso ego. E vamos ver se nós finalmente compreendemos, bom, eu sou um espírito, eu sou um ser imortal. Com isto, já estamos preparados para, evidentemente, eventualmente, estarmos em relação com outros centros. Lis Fátima, por exemplo, vocês têm aí dois livros a respeito de Lis Fátima. Está evidente, né, que Lis Fátima está contando com a nossa pureza original. Lis Fátima está cuidando de nós mantermos a nossa pureza original. Quer dizer, é uma coisa que vai entrar aí, de repente, e que vai ter um papel muito importante, que já está tendo um papel muito importante. E o trabalho de Lis Fátima, do nosso ponto de vista, vai depender também de oração, de como oramos. Porque certos contatos na energia de Lis Fátima são através da oração. Então, por isso que a gente está falando em oração toda hora, porque isto é um contato com algo que é representado por um centro planetário. E que durante a oração, durante o nosso trabalho de oração, nós vamos percebendo isto. Então já temos aí uma triangulação consciente. E depois tem outros centros, tem Hermes, que está cuidando da nossa instrução, né? Tem Iberá, tem Anuteia, tem Mistitlan. Todos estão aí para agir no planeta e para agir conosco também. Mas nós precisamos estar abertos para estas coisas. Nenhum deles vem nos obrigar a nada, não. Porque isto é contra a lei. Diante de seres que têm livre-arbítrio para fazer o que eles quiserem, é contra a lei. Está vindo nos obrigar a alguma coisa. Mas está tudo aí. Como dizia Santa Teresa, nada nos falta. Nada nos falta. Nós é que talvez estejamos um pouco adormecidos. Estamos um pouco sonolentos. E se vê pela nossa vida. O quanto custamos para sair de uma coisa da qual já devíamos ter saído há vidas. Ainda estamos. Nada nos falta. Então, chegou um pensamento, olhe que pensamento é esse, jogue fora, transmute, peça para ele ir embora, acabe com ele, modifique, faça o que quiser, mas não fique com o teu sistema de pensamento normal. Isto é um veneno. O pensamento normal, o pensamento comum, é um veneno. Isto é uma coisa paralisante. Paralisante. Então, cuidado com o pensamento. Sentimento que começa a brotar, olha o que está brotando. Não deixa crescer muito se não presta, porque depois fica difícil para lidar. Na hora que é percebido, cuida logo dele. faz o sinal da cruz em cima dele, faz uma oração em cima, faz alguma coisa, mas não deixa um sentimento egoísta, um sentimento de crítica, um sentimento de separatividade, não deixa isso crescer. Não deixa isso crescer. Bom. E aqui tem uma instrução de Muriel e de Michuk. É uma instrução longa que hoje não vai poder ser feita. Mas aqui tem uma frase que diz: não importa que oração usas, importa que ores. Então, quem é do Islã, quem é cristão, quem é ateu, não importa, você ore. Ninguém está exigindo uma oração. Não importa que oração usas, importa que ores. Hoje realmente se trata de orar. Hoje se trata de orar. E tudo aquilo que nós temos que transformar e naquilo que tivermos que ser transformados, a oração vai fazer. Isso está prometido. Obrigado, então.